Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 47. No terreiro das palmas arde a grande fogueira. É noite de São João. Noite das sortes consoladoras, dos folguedos ao relento, dos brincados misteriosos. Noite das ceias opíparas, rolete dos milhos assados e tantos os outros regalos. Noite, enfim, dos mastros enramados, dos fogos de artifício, dos logros e estrepolias. Outrora, na infância deste século, já caquético, tu eras festa de amor e da gulodice, o enlevo dos namorados, dos comilões dos meninos, que arremedavam uns e outros. As alas da labareda voluteando pelos ares como um nastro de fitas vermelhas que farfalham ao vento na rissada cabeça de linda capépira, derramam terreiro o prazer e o contentamento. Não há para alegrar a gente, como fogo. Nos estalidos da labareda, nas faíscas chispando pelos ares, nas vivas ondulações das da chama a crepitar. Há como um riso expansivo que se comunica à nossa alma e influi nela uma trepidação brilhante. A luz é a vida, mas a chama é o júbilo, a cintilação do espírito. Formosa perspectiva tem neste momento a fachada da Casa das Palmas, assim iluminada pela fogueira. Uma linha jeribás corre-lhe em frente, moldurando com as verdes arcadas à volta das janelas, o que dá ao edifício graça e xisticial, pois enfeita simples a quitutura com os florões e recortes das palmeiras. A meio terreiro, de um e outro lado da fogueira, se elevam dois mastros pintados com listrar de escarlate branco, traçadas em espiral. No tope do outro mastro uma grande bola, sobre a qual ergue-se vistosa boneca de pano, naturalmente cheia de pólvora. A festa da sala é cidadã. Damas e cavalheiros tiram sortes, cerimoniosamente sentados em volta de uma mesa, ou dançam quadrilhas e valsas figuradas, enquanto pelos cantos os velhos fazendeiros falam a respeito das carpas, da nova flor do café, e das geadas seu constante pesadelo. No terreiro folgam os rapazes que acham mais graça na função campestre, e em vez de consultar o livro do fado, confiam nos oráculos da fogueira, saltando-a de corrida e passando nela o ovo, que há de ficar ao relento a hora fatídica da meia-noite. Entre estes lá estão Afonso e Miguel, preparando-se com outros companheiros a mostrar quem tem mais certeira mão, para incendiar com um tiro a garrarre da boneca suspensa ao top do mastro. Muitas moças também fugiram da sala para acompanhar os folguedos dos rapazes, nos quais porventura acham mais encanto do que nas danças tão monótonas, quando não tem o sainete do amor. A primeira foi Berta, e Linda a acompanhou pressurosa. Apesar da insistência com que Dona Ermelinda procurava entretetê-la na sua roda, a menina, a pretexto de estar com a amiga, não saía do terreiro, e se alguma vez entrava na sala era para eclipsar-se logo. Quem há de ser o primeiro? Perguntou o Afonso armado com a sua clavinel. Eu responderam uníssonas as vozes dos companheiros. Só uma não se ouvira, era Edwin Miguel, mas não fora esquecido seu nome. Linda o pronunciara timidamente entre um sorriso e um rubor, e Berta o repetira em voz alta. Eu serei o último, disse o moço com modéstia, que porventura disfarçava um desejo de primar. Como o último, como algum dos companheiros, priva-lo da vez e impedi-lo de mostrar a sua destreza. Mas também se nenhum lograsse tocar o alvo, maior triunfo alcançaria, conseguindo o que fora impossível aos outros. Não era lanço tão fácil como parecia, embora para destros atiradores. Se a boneca apresentava boa margem à pontaria, só em um ponto, no peito cheio de pólvora, podia a bucha da espingarda incendiá-la, as roupas, molhadas pelo relento, dificilmente se comunicaria a chama. Por isso diziam os rapazes a galhofar, enquanto preparavam as clavinas, no coração da moça, e todos ardiam em desejos de acertar, como um bom presságio da chama que haviam de aiar no coração das namoradas, durante aquela noite de risos e fogares. Foi Afonso quem primeiro atirou. Dão! Bradaram satisfeitos os competidores. Lá está! Gritou o atirador com ar triunfante apontando para a boneca. De feito, na saia de caça branca aparecia uma centelha inflamada, que lançava-se de si algumas chispas, como fogo que se ateia. Durante alguns momentos os olhos dos rapazes estiveram presos daquele ponto luminoso, enquanto batia-lhes o coração com o receio de que, incendiada a pólvora, ou voasse a boneca pelos ares, ficando malograda sua esperança. Apagou-se, exclamou Berta. Quem lhe disse? Retorquiu Afonso. Apagou-se. Acudiu Linda batendo as mãos de prazer. Em verdade, a fária que ardia na roupa da boneca, depois de bruxulear um instante, se extinguira de todo. O tiro de Afonso batera no top do mastro, e fora apenas um morrão da bucha que saltara na saia molhada pelo sereno. Uma algazarra dos rapazes festejou a derrota de Afonso, que, voltando-se para a irmãs, diz-lhe a meia voz, fingindo-se agastado. Está muito contente, hein? Cuida que há de ser Miguel. Pois vá perdendo a esperança. Linda respondeu-lhe com um momo gracioso, enviando um sorriso a Miguel, que estava a seu lado, entre ela e Berta. Assim é que me paga eu ter torcido por você. Pois não foi você mesmo que me encaiporou. Continuou o folguedo. Todos os rapazes atiraram sucessivamente com vária sorte. Uns acertaram na boneca, mas não conseguiram incendiá-la, outros apenas se lhe aproximaram, e muitos andavam tão por longe que pareciam atirar a catacega. Estes eram apupados com estrepitosas gargalhadas e toda sorte de motejos e gritaria. Chegou por fim a vez de Miguel. O caçador recebeu a clavina das mãos de um companheiro, carregou-a com a maior presteza, e levando ao ombro, desfechou o tiro sem hesitação. Um jorro de chamas esguichou do topo do mastro. A boneca incendiada voava pelos ares, esfuriando aljôfares azuis, verdes e escarlates, que listraram a treva da noite e correram pelo espaço trêmulas e cintilantes como lágrimas de estrelas. Bravo! Gritaram em coro os rapazes. Viva o Miguel! Bradava Afonso abraçando o amigo. As moças batiam palmas, chilando de folia e contentamento, sobre a do Berta, que parecia uma criança a dar piruetas no terreiro, estalando castanholas nos dedos e dando o fado com Afonso. Linda ficou séria, mas sua alma coada em um olhar inefável embebeu-se no semblante de Miguel.